Hiperidrose é uma doença caracterizada pelo suor excessivo em todo o corpo ou em áreas localizadas, axilas, mãos, pés, rosto. Mesmo quando você não está com calor, a pessoa está deitada, não é? Então, suas causas podem ter origem genética, patológica, pode ter uma causa, isso é uma gama de problemas que podem causar esse tipo de doença. O agente causador mais comum é a hereditariedade, mas também pode ser ocasionada por fenômenos como menopausa, doenças cardíacas, ansiedade, diabetes. E tem um estudo no INCOR que busca avaliar a sudorese compensatória após uma intervenção cirúrgica. Sim, em alguns casos há necessidade de fazer um tipo de retirada, não é, de glândula. Bom, a gente vai conversar com um especialista sobre este assunto, que é o doutor Miguel Ted, da Divisão de Cirurgia Torácica do INCOR, o Instituto do Coração. Bom dia, doutor Miguel, como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de divulgar esse nosso trabalho aqui.
Nós é que agradecemos muito poder falar da doença. É sempre importante a gente detalhar, explicar quais são as causas. Eu estava olhando as causas, são muitas. Você tem a primária e a secundária. E tem muitas causas, né? Inclusive doenças cardíacas, pulmonares, enfim, doutor.
A gente tem que fazer uma diferença quando a doença é secundária, algum outro problema. Então, a solução vai ser tratar o problema que está causando a hiperidrose. Mas o que nos interessa mais agora aqui é a hiperidrose primária, que o indivíduo tem sem ter uma causa aparente, e principalmente quando essa hiperidrose é localizada. Se ela pega, por exemplo, crânio, face, axilas, mãos ou pés, ela tem um tratamento cirúrgico para tentar resolver esse problema. É importante a gente colocar que isso não é uma doença no sentido clássico da palavra.
Sim.
Então, as pessoas portadoras não vão, por exemplo, morrer mais cedo por conta disso. Mas certamente isso causa um desconforto muito grande e às vezes chega a ser quase incapacitante pelo transtorno que provoca na vida das pessoas.
E normalmente a pessoa procura ajuda? Ela vai aqui, especialista, porque são tantas as causas, né, doutor? Quem a gente procura quando está com esse tipo de problema? Que especialista?
O fluxo que a gente costuma acompanhar desses pacientes é que basicamente essas pessoas acabam procurando os dermatologistas, porque é um problema de suor relacionado à pele, e quando o dermatologista acha adequado, encaminha para o cirurgião fazer a cirurgia, na tentativa de resolver. A cirurgia, nos casos da hiperidrose localizada, é o tratamento que consegue ter maior efetividade por um tempo mais definitivo. Existem outros tratamentos, mas em geral eles são temporários, E nem sempre tem um sucesso. Então, por conta disso, a cirurgia acaba sendo a terapêutica de eleição para os casos de hiperidrose localizada.
Compreendo. E a hiperidrose primária, ela afeta que parcela da população?
Esses números são estimados, mas imagina-se que talvez em torno de 1% da população tenha hiperidrose. É uma quantidade bastante significativa de pacientes com isso.
Infelizmente, muita gente nem busca um auxílio médico, né? Boa parte não vai atrás de tentar tratar, enfim, demora, né, para buscar uma ajuda.
O tratamento da hiperidrose, o tratamento cirúrgico dela, se a gente olhar assim, um passado mais não tão muito tempo atrás, mas essa cirurgia existe há muito tempo. Só que antes, mais antigamente, a cirurgia era feita de forma aberta. Era necessário uma incisão grande, um trauma maior no paciente. Então, naquela época, nem os pacientes se animavam para tratar cirurgicamente a hiperidrose, e nem os cirurgiões também gostavam de fazer uma cirurgia grande por um problema que era mais um desconforto sem ser exatamente uma doença. Depois do advento da videocirurgia, onde é possível fazer esse tratamento por incisões menores e cirurgias menos agressivas, aumentou muito o número de pessoas que procuram o tratamento cirúrgico da hiperidrose.
E é assim então, que se hoje, faz, então, doutor? É com uma cirurgia, uma microcirurgia?
É uma cirurgia por vídeo.
Por vídeo.
Isso, significa que por uma incisão menor é possível colocar uma ótica dentro do tórax da pessoa, um bisturi, identificar a cadeia nervosa simpática e realizar a termoablação na região que estiver sendo afetada pela afecção, pela doença. Então, hoje, o trauma cirúrgico diminuiu muito em relação ao trauma de mais tempos atrás, que era uma cirurgia aberta, e por conta disso, muito mais gente procura esse tipo de tratamento. É importante a gente lembrar que, assim, qualquer cirurgia tem risco de infecção, tem risco de sangramento, tem risco da anestesia, mas, felizmente, hoje em dia, esses riscos estão muito minimizados. Foram bastante controlados. E um quadro que ainda preocupa no tratamento cirúrgico da hiperidrose é a sudorese compensatória, que pode acontecer numa parcela, às vezes, significativa de pacientes. A compensatória é o fato, por exemplo, a pessoa pode ter uma hiperidrose nas mãos, suar nas mãos. Ao tratar a mão, pode ser que aumente o suor em outras áreas do corpo. Então, essa é uma preocupação grande e é esse o motivo da pesquisa que está sendo realizada, não só aqui no INCOR, mas em mais 10 hospitais do Brasil, porque este é um estudo multicêntrico.
Que interessante, professor. E já há algum tempo, está em que fase agora do estudo, só para a gente entender direitinho?
Então, Roxane, deixa eu só te colocar rapidamente como é o estudo.
Sim, por favor.
O estudo ele tem dois objetivos primários. Nos dois se busca diminuir a possibilidade do paciente ter sudorese compensatória. Como foi desenhada essa pesquisa? Os pacientes que forem tomar parte dela, eles serão randomizados. Isso significa dizer, serão sorteados ou para fazer o tratamento tradicional, que é operar o lado direito e esquerdo no mesmo ato cirúrgico, ou para serem operados apenas do lado dominante, ou seja, na mão direita.
Sim.
O objetivo primário disso é a gente avaliar se pacientes operados da mão direita, que é a mão que se trabalha mais, que se cumprimenta as pessoas, se eles ficam bem sem ter a necessidade de operar o lado esquerdo. Então, isso é uma possibilidade do paciente ter menos sudorese compensatória pós-cirurgia. Este grupo que opera apenas o lado dominante, após 4 a 6 meses, poderá fazer a cirurgia do lado esquerdo, se quiser. E aí, nós teremos os pacientes operados em duas cirurgias, porque existem algumas evidências de que operando em dois atos cirúrgicos diferentes, a compensatória que ele poderá ter é menor. Então, esse é o objetivo da pesquisa, conseguir reduzir a compensatória que o paciente possa vir apresentar, mesmo ele tendo sido operado para a hiperidrose, que a cirurgia chama-se simpatectomia. Essa pesquisa, como ela foi estruturada desta forma, quando a gente faz uma pesquisa médica, é necessário realizar o cálculo de pacientes necessários para que essa pesquisa possa ter uma significância estatística. E dessa forma, como o número de pacientes é bastante alto, são 200 doentes, nós organizamos uma rede de 10 hospitais no Brasil que vão atuar exatamente da mesma forma. Assim, nós temos um hospital em Recife, em Salvador, Caxias do Sul, Amazonas, em Manaus, em Fortaleza, em Brasília, Juiz de Fora, Natal, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E todos esses hospitais trabalham em cima do mesmo protocolo. Ou seja, os pacientes serão atendidos da mesma forma, operados da mesma forma e acompanhados para se avaliar os resultados da mesma forma.
Aí nós vamos, à medida do possível aqui, viu, doutor Miguel, trazer os resultados que vocês forem obtendo. Portanto, hiperidrose.
Hiperidrose.
Tem tratamento.
A cirurgia será realizada a simpatectomia para tratar a hiperidrose num estudo multicêntrico que abrange os principais centros do Brasil.
E nós vamos trazer mais informações, sem dúvida, para você. Dr. Miguel Tédio, da Divisão de Cirurgia Torácica do INCOR, participando aqui do Jornal da USP no ar. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor. E
muito
até
obrigado,
de uma próxima oportunidade.
Estaremos às ordens para quando você pudermos divulgar mais dados sobre essa pesquisa.